Olá, bom dia a todos. Hoje venho-vos falar do que eu já tinha prometido há muito tempo falar, que é sobre o Seeders. O Seeders é uma forma de investirmos em startups que estão a iniciar e que ainda estão no mercado privado, ou seja, ainda não saíram para os mercados públicos, ainda não fizeram uma oferta pública em que nós podemos comprar e vender nos mercados. E é a única forma de investir neste tipo de startups, nas quais se incluem SpaceX, por exemplo, ou Airbnb, é investir através de algumas empresas ou mercados privados que permitem nós participarmos em rondas de investimento, em que, mais frequentemente, por uma percentagem do valor que elas têm, ou seja, imaginemos que a empresa quer levantar 1 milhão de capital. Então elas vendem 5% da participação que têm, do bolo da empresa, à troca de 1 milhão por parte de novos investidores. Isto reduz a participação inicial que os criadores da empresa possam ter. Imaginem que ambos ao todo partilham 30% e depois têm 10% por um investidor muito inicial. Então estes investidores vão vender cada uma percentagem de que têm a troca de capital que depois podem usar para fazer crescer a sua empresa. Normalmente é assim que funcionam as rondas de investimento, e estas rondas de investimento são muito importantes para algumas empresas que precisam mesmo deste capital para sobreviver. E em períodos em que as condições não sejam tão boas como os atuais, eles normalmente ou têm que dar mais percentagem daquilo que têm da empresa a troco do mesmo valor monetário, ou então têm que dar outras condições extra para os investidores. Ou então pedir menos dinheiro. Como vocês estão a perceber, isto não é para amadores. As quantidades normalmente investidas nisto são muito superiores às do mercado normal, mas eu não sou um investidor de peso e então invisto poucas quantidades, mesmo bastante pouco. E é basicamente o meu hobby ler sobre estas empresas e escolher algumas delas. Eu não espero ter qualquer lucro daqui, é mesmo só para ir aprendendo e ir conhecendo o processo de criação de startups e o processo de evolução de uma startup. E apesar de ter entre 2 mil a 3 mil euros investidos em múltiplas empresas. Claro que isto pode ser muito interessante para alguns ouvintes que, apesar de já terem, por exemplo, um bom bolo investido em ETFs diversificados, terem os seus 10% em ativos de risco superior como ações individuais e terem uma boa estabilidade financeira atual, podem querer ter uma pequena percentagem, 1 a 5% em ativos deste género, ou então que acham que não pelo retorno, mas sim pelo impacto que possam ter ao conseguirem apoiar e investir pequenas empresas. Também algumas nacionais que investem, por exemplo, na Seeders e que colocam suas ofertas aqui na Seeders e que permitem assim, de uma forma indireta, conseguir apoiar empresas portuguesas. Devo dizer que há alguns clusters de startups no Porto, em Lisboa e noutras cidades, e se quiserem investir nessas empresas podem falar diretamente com alguns desses fundadores. É claro que eles estão interessados em pessoas que possam participar com bastante capital e que possam não só trazer capital, mas também trazer algum know-how e pronto. Convém saber que todas as empresas, inclusive a Google, a Facebook, começaram como startups fracas. Fracas no sentido de que as perspectivas de futuro eram muito incertas, era tudo muito incerto e todo o capital que pudessem investir tinha a probabilidade de se perder totalmente. Este mecanismo que estou-vos a falar, participar em rondas de investimento, selecionar empresas, descobrir, participar nas ações de compra e venda nestes mercados privados, e ajudar as empresas a crescer também é muito relacionado com o angel investing, que irei falar num outro dia, mas de que um dos meus, digamos, heróis pessoais, será que isso existe, chamado Naval Ravikant, que é bastante conhecido no Twitter e pelos podcasts, não dele diretamente, mas ele participa em podcasts de várias pessoas e tem assim uns momentos de genialidade bastante comuns, porque ele consegue ter em num podcast 90% de um conteúdo bom e 10% que uma pessoa percebe que não é para ouvir. Pronto, focando-nos agora no Seeders. Seeders é Seeders.com, é uma empresa que está sediada nos UK e que tem um mercado fundamentalmente europeu e fundamentalmente nos UK, mas tem muitas empresas europeias aqui a procurarem obter funding e algumas portuguesas, mas também da Polónia e da Dinamarca, que são duas recentes que eu investi. Quando vocês forem ao site, para quem não está a ver e está a ouvir, porque isto também dá em todos os podcasts que vocês podem imaginar, desde Spotify a Google Podcasts, isto basicamente é como se fosse uma estrutura tipo Airbnb, só que em vez de vocês alugarem quartos, vocês têm múltiplas empresas a apresentarem os seus pitches. Têm logo, inicialmente, o nome, as imagens e têm quanto é que eles já conseguiram recolher de funding, percentagem total, dias que faltam até terminar esta ronda, o tipo de avaliação que eles têm e o target que eles estão a procurar de investimento e quantos investidores é que já investiram nisto. Têm também de onde é que eles são e também há uma situação que os UK têm, que é um desconto nos taxes para quem conseguir investir em startups, o que não se aplica a quem é de Portugal e não nos interessa. Claro que se vocês nos estiverem a ouvir nos UK, isto pode ser um benefício para vocês se quiserem se meter neste mundo. Não é só a Seeders que funciona como um mercado deste tipo. Há várias outras empresas que posso falar numa outra altura se tiverem interesse. E também há uma forma, digamos, menos usual, de poderem investir em múltiplas empresas, inclusive na SpaceX e na Airbnb, usando um ETF. Isso fica para outra altura, e eu próprio já fiz isso. Relativamente às Seeders, eu vou-vos falar do que eu investi, do que correu mal, porque isto corre mal, e de outras funcionalidades. Isto, portanto, esta é a página inicial, depois vocês têm uma opção, que se chama Auto-Invest, que para mim tira a piada a isto, porque basicamente vocês colocam num portfólio um valor, vocês escolhem quanto é que querem investir por empresa, escolhem as áreas em que vocês querem investir e o robô seleciona todas as oportunidades de investimento neste tipo e sempre que aparecer ele investe, por exemplo, 50 euros ou 1000 euros. Isto para mim tira a piada porque, primeiro, vocês não estão a selecionar as empresas, perde a oportunidade de vocês conhecerem o início de uma grande empresa. Perdem a oportunidade de vocês aprenderem sobre diferentes modelos de negócio e diferentes ideias, que as ideias podem falhar, mas o modelo de negócio pode ser interessante e pode ser aplicado não só, imagino, podem ter uma área em que vocês veem que a inteligência artificial foi aplicada ao reconhecimento de sinais de stop e a empresa falhava, mas realmente esse padrão de reconhecimento de sinais de stop pode ser útil noutras áreas. E é bom para retirar ideias também. Depois, para seguirem também a evolução das empresas e este modo de auto-invest e esquecer, que está é muito usado em empresas como a Reis e Mintos, em que nós não estamos a escolher, apesar de podermos fazer individualmente as dívidas que nós queremos participar, Acho que aqui perde mesmo a piada toda, mas é uma opção se vocês quiserem não pensar neste assunto. Tem as notificações, claro, e depois vocês têm o vosso portfólio. O vosso portfólio tem as listas de investimentos, de acordo com as percentagens do vosso portfólio, se está ativo ou se está a falir a empresa, em que aí provavelmente vão ficar sem retorno de capital, ou se estão, neste momento, a fazer uma outra ronda de investimento. Eu já vos vou explicar porque é que fazer outra ronda de investimento é importante. Depois tem por setores, de finanças, por exemplo, é a minha principal zona de investimento, 28%, mas temos serviços e energia também, por exemplo, e transportes. Há outros, mas como bebidas, em que não costumo investir nisso, tenho muito pouco nisso. Neste momento, ativo, tenho valorizado 1.495 euros, mas já tive bastante mais, só que retirei a quando da venda de duas empresas que tinham valorizado bastante na altura. Neste momento, tenho investido em várias empresas que me pareceram interessantes. Vou-vos falar da última em que eu investi, chama-se Luggage Hero. Não estou a dizer para vocês investirem nisto, neste momento nem sequer tem uma ronda ativa, mas lembro-me de na altura em que eu fui viajar para Copenhaga e depois para Londres, achei curioso o facto de ser a mesma empresa a fazer este serviço, e como era tudo pago pela aplicação e era só deixar e levantar, pareceu-me tudo muito prático, uma ideia muito óbvia, múltiplos locais em que podiam ter as nossas malas, e eu escolhi o que era mais adequado para mim e achei isso fantástico. E quando vi que eles estavam realmente a fazer um investimento através da Cibs e que também estavam a concorrer a uma espécie de fundo de investimento da Dinamarca, pareceu-me uma oportunidade única a não perder. E gosto de seguir os updates que eles têm, e é isto que me motiva a vir aqui. É quase tipo uma espécie de Twitter de investimento, mas de startups, em que realmente estou a participar. E pronto, é mais um hobby, lá está, mas vocês podem levar isto muito a sério. Depois tem uma empresa portuguesa chamada Agroup, em que tem uma espécie de equipamento que permite ver como é que estão os terrenos, a umidade, o vento, e permitir um controle melhor por parte do agricultor da sua produção e da qualidade da produção. Depois, quando vocês têm estes investimentos, alguns podem correr mal. Vou-vos falar do que me correu pior. Chamava-se Pronto, já está dissolvida, e na altura esta empresa parecia-me genial, porque quando surgiu, era uma empresa de Londres, tinham um modelo que era entregar comida rápida em mínimo 25 minutos, usando o transporte que eles tinham em empresa. Isto basicamente era o Uber Eats antes de surgir o Uber Eats. O problema é que eles tinham um transporte que era da empresa, em vez de cederem esse transporte a outras pessoas que podiam competir para entregar essas comidas. E este modelo acabou por falhar em múltiplos pontos, e passado uns meses foi mesmo dissolvida e não havia mais nada a fazer. Foi o meu primeiro impacto com uma perda assim avultada. Na altura até tinha posto quase perto de 500, se não me engano, e aprendi na altura que nem sempre as melhores ideias que nos parecem, se não forem bem implementadas e não tiverem uma boa equipa para aguentar essa ideia, o mais provável é colapsar. Contra mim falo, já tive várias ideias, mas ainda não as consegui pôr a andar, talvez por muita inexperiência, mas talvez um dia isso mude. Depois, quero-vos falar da possibilidade das vendas, ou seja, uma das situações que eu tive foi a compra e venda da Wealthify, agora uma conhecida empresa de gestão, como uma de giro, mas mais automática, e que na altura até tive um retorno interessante. Isto é uma... Estou a mostrar agora um certificado desta empresa, que, pronto, quando vocês investem, têm um certificado, que, pronto, se quiserem pôr na parede, não interessa para nada. Normalmente, isto, as empresas seguem 5 rondas de investimento até depois serem vendidas ou colocadas no mercado. Depois, vocês, se quiserem vender no entretanto essas empresas, quando elas estão a fazer um aumento de capital, não podem vender, e passado um período de tempo também não podem vender, mas depois há certas alturas em que há um mercado dentro do próprio Ceders em que vocês podem investir, vocês selecionam a empresa que vocês querem vender e depois podem vender ao mesmo preço que compraram quando ele ainda não fez nenhuma ronda de investimento, mas à medida que vai fazendo rondas de investimento, vocês vão ver que há um aumento de preço. Por exemplo, vocês inicialmente tinham comprado a 10.74, por exemplo, o A Grupo, e agora está a 18.11 na última ronda de investimento. Foi um aumento de 68.63%. Claro que isto não vai... nem todas as ações que vocês vão pôr à venda vão ser vendidas, mas as que são vendidas, depois vocês podem usar o dinheiro para investir ou levantar. A maior parte das contas aqui estão em euros ou em pounds. A maior parte das ofertas públicas são em pounds. Eles têm um conversor automático, mas eu prefiro usar o conversor da Revolut. É uma opção minha, não estou a recomendar, estou a dizer o que eu faço. E depois invisto nas empresas, ou então às vezes por piada coloco o robô a fazer os investimentos e cancelo aqueles que não gosto. A maior parte das vezes cancelo quase todos, mas é uma opção. Quando vocês vão investir numa empresa, têm não só todos os detalhes iniciais, highlights, o website, quanto é que eles pedem, têm os vídeos de apresentação, a introdução, normalmente é extenso, este pitch, e que vocês podem ver muito detalhado. E depois podem ter outras informações mais acerca do nível financeiro, sobre a equipa, e nos updates e na discussão é onde normalmente fica mais interessante, porque aí vocês podem pedir documentos mesmo específicos da empresa e como é que elas estão a progredir em termos de finanças, para estarem mais seguros daquilo que vocês estão a investir. Na lista dos investidores, vocês têm investidores anónimos e têm investidores que revelam a sua identidade. A maior parte das vezes as pessoas preferem não revelar a sua identidade, e os valores, em média, pelo que vejo, rondam sempre entre os 30 mil a 40 mil por cada empresa. O que eu acho bastante interessante, porque eu sou aquela pessoa que mete os 50 a 200 euros. E aparece lá no meio. Pronto. Isto é uma das empresas em que se pode investir em startups. Há outras maneiras, muitas outras maneiras, em que podemos abordar noutros episódios. Isto tem riscos, tem imensos riscos. Aconselho vivamente primeiro terem um portfólio sólido, diversificado, em ETFs, e que vos garantam a vossa independência financeira. Mas depois de uma pessoa adquirir a independência financeira de forma certa, tem que fazer cálculos certos e não aldrabarem nisso. Porque se vocês acham que podem retirar 10% ao ano do vosso portfólio e não ficar sem portfólio quando chegarem aos 70, eu digo que vocês ficam sem portfólio aos 60. Tem que ter em conta isso, tem que ser sérios com vocês. É bom não só iludir-se, mas não nestes casos. Mas depois de vocês atingirem a independência financeira, ou então tiverem aquele dinheiro que vocês já sabem que iam gastar, por exemplo, numa saída à noite, e que já investiram o que tinham durante o mês e queriam, querem aprender mais sobre startups, podem usar estas ferramentas. Para quem está a começar a investir e que está neste mercado louco em que a Tesla sobe imenso, em que tudo parece que está a subir e o mercado nunca desce, aconselho prudência. Aconselho prudência porque não é bem por aqui. Claro que todos queremos encontrar a próxima Google. Claro que nós todos queremos pôr 500€ na próxima Google e daqui a 20 anos estarmos bem. Mas isso é one shot, ok? Não quer dizer que muitas destas empresas não vão ter sucesso, mas a maior parte delas vão ter um sucesso moderado e vão ter um retorno, se calhar, em média, até inferior ao mercado em geral. E, portanto, é só mais uma forma de investirem. Obrigado a todos e olhem, até para a semana.